Rui Costa é investigado por fraude na compra de respiradores na Bahia. Também por aqui o julgamento da cassação de Moro. E mais, no Rio, o Ministério Público Eleitoral se posiciona a favor da cassação da chapa de Cláudio Castro. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kekka e vem cá, como é que você tá, hein? Quinta-feira, dia 4 do 4. E eu acho que tá na hora da gente começar a atualizar o placar. Estamos a 0 dias sem escândalos rondando o governo. E o nosso recorde é... Bicho, eu nem sei qual que é o recorde, porque tá puxado. Mas hoje a bomba estoura na Casa Civil. E eu já te conto mais no pé do ouvido. Simplesmente um dos ministros do mais alto escalão, um dos principais responsáveis pela articulação política do governo, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, está sendo investigado pela Polícia Federal por um suposto envolvimento em irregularidades na compra de respiradores quando era governador da Bahia. E isso é bem grave. O nome do Rui Costa surgiu na delação premiada da empresária Cristiana Prestes Tadeu. Ela que é da Hempcare, uma empresa que recebeu 48 milhões de reais por respiradores durante a pandemia, mas não entregou nenhum. Nenhum aparelho foi entregue. E ela diz que o negócio foi intermediado por um empresário baiano que se apresentava como amigo do Rui Costa. Esse empresário, amigo, inclusive teria cobrado 11 milhões pela assessoria, meio que uma comissão pelo negócio. E já em um outro depoimento, sem ser o da Cristiana, no depoimento do ex-secretário da Casa Civil da Bahia, o Bruno Dauster, ele disse que o negócio foi fechado por ordem do então governador, o Rui Costa. Mas o Costa respondeu. Em nota, disse que mandou abrir investigação quando os respiradores não foram entregues e negou irregularidades na contratação. Mas ao que parece, a história não é bem assim. O cerco tá fechando e a situação tá ficando complicada para ele. Na delação, a Cristiana disse que tem prints. Prints das conversas do Rui Costa com Kleber Isaac. Isaac, que é considerado pela PF pivô da compra milionária de respiradores. Guarda esse nome, Isaac. E agora separa um segundo de lavar louça, correr. O que é que você esteja fazendo aí para eu te explicar quem são as peças desse xadrez? Ó. Um vendedor da Hempcare, o Esdras Gaffi, apresentou o dono de uma fábrica, o Daniel Nakamoto, ao Isaac. O Daniel estaria combinando de doar máscaras ao governo baiano durante a pandemia. Até aí tudo bem, né? Qual que é o mal de doar as máscaras? É que tem coisa por trás. O vendedor da Hempcare, o Gaffi, recebeu o print de uma conversa do sócio do Isaac, o Isaac, pivô da compra milionária. O sócio dele, o Reinan Almeida, conversou diretamente com o Rui Costa. Nessa conversa, eles falam sobre a doação do Daniel Nakamoto e logo em seguida é perguntado o preço de cada máscara. Mas qual que era o intuito da doação? Exatamente estabelecer um primeiro contato com o governo baiano para depois ter preferência na venda. E não é uma surpresa essa história ter estourado. Desde o começo do governo, Rui Costa vem reclamando do inquérito que considera injusto. E, segundo Guilherme Amado, ele até manifestou descontentamento a integrantes do Ministério da Justiça nas gestões Flávio Dino e já na Ricardo Lewandowski. Aliás, o Rui Costa se irritou especialmente com o diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues. Se irritou por considerar que ele não tratava o inquérito com devida atenção. E aí, invocado, aproveitando a briga entre a ABIN, que é subordinada ao Rui Costa, a briga entre a ABIN com a PF, o Rui Costa aproveitou esse desentendimento para tentar minar o Andrei Rodrigues. Vamos ver no que essa história vai dar, mas nesse minuto eu caço outra notícia para você. Depois de um voto a favor da cassação do senador Sérgio Moro, voto que deixou o placar empatado, 1-1, um contra, um a favor. Depois desse voto, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná suspendeu ontem a análise de duas ações por abuso de poder econômico, Caixa 2, uso indevido dos meios de comunicação e irregularidade em contratos lá nas eleições de 2022. O julgamento foi suspenso porque a juíza Cláudia Cristina Cristofani pediu mais tempo para analisar o caso, que volta então a ser julgado na segunda. Antes do pedido de vista, o juiz José Rodrigo Sade, que foi indicado pelo presidente Lula, votou pela cassação e pela inelegibilidade do ex-juiz e dos seus suplentes, o Luiz Felipe Cunha e o Ricardo Augusto Guerra. Ele indicou que os recursos usados na pré-campanha do Moro à presidência pelo Podemos desequilibraram a disputa eleitoral ao Senado no Paraná.
Reputo que é irrelevante para a decisão a ser tomada nesses autos saber se o investigado tinha intenção desde sempre de concorrer ao Senado, aproveitando-se ou não dolosamente da superexposição que a condição de pré-candidato à presidência lhe traria, por força do maior acesso a recursos econômicos e financeiros. O investigado Sérgio Moro assumiu o risco verdadeiro em se lançar e começar a gastar como pré-candidato presidencial, expondo-se assim no futuro a ver a sua candidatura impugnada sob acusação de abuso de poder econômico. Mas, deixando de lado a intenção que moveu o investigado, ponto esse para mim irrelevante diante do bem jurídico tutelado, o que se tem de concreto é que, até as eleições, acabou ele gastando ou investindo muito mais recursos do que os demais candidatos que disputaram com ele a vaga única de senador. Justamente porque, até determinado ponto de sua jornada eleitoral, seus gastos tinham por base o teto de uma campanha presidencial, o que, ao meu ver, implicou num completo desequilíbrio do pleito em questão.
E o voto do Sade vai contra o entendimento do relator, o Luciano Carrasco Falavinha, que na segunda votou contra e disse que não há provas suficientes contra o senador. E você tá sabendo que na terça o Moro teve um encontro com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo? É, só que esse encontro ele foi marcado por uma conversa dura e cheia de críticas à Lava Jato e à atuação do próprio Moro como juiz. O Gilmar estava agitado e despejou uma onda de críticas. E aí o Moro não teve muito o que fazer, mas ouviu do que falou e pediu a manutenção de um canal aberto com o decano da corte. A conversa foi intermediada pelo senador Wellington Fagundes, que participou dessa reunião no Supremo. E em paralelo, no Rio, o Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor da cassação da chapa do governador Cláudio Castro e do vice Thiago Pampolha, ambos acusados de práticas eleitorais ilícitas envolvendo financiamento de projetos e programas da Fundação CEPERJ e da UERJ em 2022. As irregularidades apontadas pelo órgão incluem mais de 20 mil contratações temporárias sem processo seletivo. E dos contratados aos demitidos, a Embaixada da Hungria demitiu na terça dois funcionários brasileiros. O desligamento veio uma semana depois da publicação pelo New York Times de um vídeo que mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro chegando à embaixada. E a gente até imagina umas coisas, mas o motivo da exoneração não foi divulgado. Muito próximo do governo de extrema-direita húngaro, Bolsonaro chegou à embaixada na noite de 12 de fevereiro, horas depois de divulgar um vídeo convocando um ato de apoiadores na Paulista. Ali, ele foi recebido pelo embaixador Miklos Raumai e passou duas noites. Os advogados do Bolsonaro negam que ele tenha procurado refúgio contra um eventual pedido de prisão. Afinal, não se pode prender na embaixada, porque as embaixadas são, por lei internacional, território do país que representam. Então, seria como se o Bolsonaro estivesse na Hungria, mas dentro do Brasil. Falando em representação, ela, a própria representação da resistência, finalmente teve sua força reconhecida. Por unanimidade, a Comissão de Anistia aprovou ontem o reconhecimento da condição de anistiada política da Clarice Herzog, viúva do jornalista Vladimir Herzog, torturado e morto pela ditadura em outubro de 75.
A sua mãe, senhora Clarice Herzog, que é, a partir deste momento, declarada anistiada política brasileira, e em nome do Estado brasileiro, eu peço desculpas por toda a perseguição que ela sofreu, extensivo, obviamente, à família inteira, por todas as agruras, todos os sofrimentos que vocês passaram de maneira absolutamente cruel, bárbara. O Estado, nenhum Estado tem direito de abusar do seu poder e investir contra os seus próprios cidadãos. Então, a história da sua mãe é uma história que nos inspira, é uma história emblemática, é uma história que nos dá forças para seguir lutando pela democracia. Então, em nome do Estado brasileiro, eu peço perdão por todas essas perseguições que ela passou, as nossas homenagens à Clarice Herzog. A história da Clarice Herzog, a partir de agora, fica registrada nos anais da Comissão de Anistia, na memória do povo brasileiro, reforçada com as homenagens e a certeza de que ela é uma heroína do povo brasileiro.
E com a decisão, o Estado brasileiro admite que perseguiu a Clarice e a família dela por 13 anos em razão do movimento liderado por ela para esclarecer o assassinato do marido. E a decisão também assegura a Clarice o direito a uma reparação financeira, limitada a R$100 mil. Aos 82 anos, ela enfrenta a doença de Alzheimer, que a impediu de participar do julgamento. Mas um dos filhos do casal, o Ivo Herzog, celebrou o reconhecimento e disse que o dinheiro vai ajudar no tratamento da mãe. E olha, em Israel, membro proeminente do gabinete de guerra, o Benny Gantz, defendeu pela primeira vez eleições antecipadas. Líder nas pesquisas, o general reformado quer que o pleito aconteça em setembro, antes do aniversário de um ano do ataque do Hamas em 7 de outubro. Ele, que é líder do partido moderado Unidade Nacional, acabou se juntando ao governo de emergência no quarto dia da guerra. Depois, nos primeiros meses, ele e membros do partido dele tiveram uma influência significativa na política governamental, especialmente no primeiro acordo de reféns em novembro. Mas, nos últimos 2 meses, a política tem pesado e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem agido para afastá-lo. Inclusive, Netanyahu rejeitou o chamado por eleições antecipadas e disse que o governo seguirá até que o objetivo da guerra seja alcançado. Vai achando, já são mais de 1.000 mortos pela dengue no Brasil só esse ano. Os dados atualizados ontem no painel de arboviroses do Ministério da Saúde, eles mostram que nos 3 primeiros meses foram registradas 1.020 mortes. Nos 3 primeiros meses do ano passado foram 388. Então você vê, a gente teve um baita salto. Já olhando para os casos em si, até agora são 2.671.332 casos, uma taxa inédita. Também colocando em paralelo com o ano passado, nesse mesmo período, foram 589.294 infecções. E a estimativa do Ministério da Saúde é que ainda vai longe. Segundo eles, o país deve passar de 4 milhões de casos nesse ano. Pelo menos um pouquinho de otimismo. O governo diz que a maioria dos estados já superou o pico de casos. Com 12 dos 27 estados apresentando uma tendência de estabilidade e 8 com tendência de queda consolidada. Opa, e mais notícia da área da saúde. Essa aqui pra você, diabético, que de dia tá com a Beth e à noite também. E eu aproveito para mandar um beijo pro meu padrinho, que fica sabendo agora, junto com você, que Com a aprovação da Anvisa na terça, o Brasil vai voltar a produzir a insulina glargina, que é usada no tratamento de diabetes tipo 1. O produto ele vai ser fabricado pela Bion, que vai se responsabilizar pelas etapas de formulação e envase. A fábrica, que fica em Nova Lima, em Minas, tem a capacidade de produzir anualmente 20 milhões de unidades de carpules e canetas. O que é bem importante, tá? Já que o Brasil aí é o quinto país com mais casos da doença no mundo, com 15 milhões e 700 mil pacientes adultos. Mas agora a gente tem que sair do Brasil porque 9 pessoas morreram e ao menos 934 ficaram feridas ontem em Taiwan por conta de um terremoto de magnitude 7,4, o terremoto mais violento a atingir a ilha em 25 anos. Segundo as autoridades, cerca de 100 prédios foram danificados pelo abalo, que foi seguido por outros 29 tremores de magnitude superior a 4. Ainda no condado de Hualien, 75 pessoas presas em vários túneis foram resgatadas por equipes de emergência. A Administração Central de Clima de Taiwan alertou que fortes tremores secundários ainda devem acontecer nessa semana. E Taiwan, Japão e Filipinas chegaram a emitir um alerta de tsunami depois do terremoto. Quinta-feira, que saudade das nossas estreias. Ah, eu tô mesmo. Então, até porque eu não, na quinta passada, não fui eu que gravei o podcast, né? Mas, já pra matar essa saudade de vez, a gente cai de cabeça no cinema nacional com um suspense daqueles. Em Uma Família Feliz, destaque nas estreias de hoje, nesse longa, a gente tem uma família que parece aquelas famílias de propaganda de margarina, mas existe algo muito sombrio acontecendo entre quatro paredes.
Vai ficar mais com as crianças aqui?
Pega leitinho.
Gente, eu tenho meu trabalho. Eu tenho minha vida.
Alguém tem que trabalhar de verdade enquanto sua mãe brinca de boneca, né, filho?
Vivida por Grazi Massafera, a Eva é uma mãe de gêmeas que engravida de novo e aí sofre com depressão pós-parto. E bem nesse momento, estranhos acontecimentos rondam a família, apontando Eva como a principal suspeita. Até o marido dela questiona, o marido vivido por Reinaldo Giannichini. Mas a verdade por trás de tudo pode revelar uma crueldade inesperada.
Vocês estão mentindo. Quem fez isso?
Fala pra mim!
Porque você é má.
Eu sou má.
Por quê?
E também do Brasil vem o drama Domingo à Noite, do André Buchatsky, em que a Marieta Severo interpreta a Margot, coincidentemente uma das maiores atrizes do país no longa. Só que a atriz luta para concluir o seu novo filme ao mesmo tempo em que luta para manter viva a relação com o marido, vítima da doença de Alzheimer, quando ela, então, também recebe o diagnóstico de Alzheimer.
Margot? Tá me ouvindo?
Não é possível.
Na verdade, é mais comum do que você imagina.
É diagnóstico.
Todos os sinais estão presentes.
E nesse longa, uma coisa que é muito interessante é que a gente vê que a memória é trabalhada como uma ferramenta de resistência.
É não totalmente completa, né, mãe?
Você respeita o teu pai, ô garota?
Tá cansada de mim, senhora perfeição.
Vocês não estão bem aqui, mãe. Qualquer um vê isso.
Você não se cansa de se meter na vida dos outros, não?
Olha só, mãe, o que você chama de se meter, eu chamo de cuidar.
Eu não lembro de ter pedido a tua ajuda.
Eu não vejo outro jeito, senão vocês irem para um outro lugar.
Que lugar?
Fechando a trinca nacional, a matéria noturna de Bernard Lessa narra o encontro de uma motorista de aplicativo solitária em Vitória e um marinheiro moçambicano que fica retido na cidade.
Jamais se fecha em si mesmo. Não vai ser fácil. Nunca é. Mas permaneça aberto.
Não sei.
Como não sei? Eu não aguento mais, Jaísa. Não tá na hora da campanha do teu passeio.
Passeio? Eu, hein? Como assim passeio?
Você quer um susto? Então toma aí a primeira profecia, que mostra o que teria acontecido antes da história contada lá no clássico A Profecia, um clássico dos anos 70, de 1976. This child is his wife. E ó, a Sônia Braga tá no elenco e a crítica tá dizendo que o filme tem surpreendido bastante no quesito medo e qualidade.
Carlita suffers from a touch of madness.
You must be very careful, Margaret.
Ah, mas se você... Ah, não quero nem pensar em drama, terror, quero só um momentinho gostosinho, quero um negócio, um draminha com um bichinho fofo, tem também pra você.
Michael, we see a lot of top 10 results, but not a lot of victories.
Zero, actually. Why do you race, Michael?
That's what I do. Racers race.
Um filme pra assistir aí com a família toda, um baita balde de pipoca. Aqui, Mark Wahlberg vive um corredor que adota um vira-lata em uma prova de coragem. E saindo das telonas e indo às telinhas, aí você pode assistir, meu filho, na TV, no celular, onde você quiser, porque a gente tá conversando aqui sobre streaming. E escuta só essa história que vai chegar logo, logo. Another beautiful day in California.
Out here, I'm one of the good guys.
Um detetive que parece ter saído de um filme noir é contratado por um velho produtor de cinema para encontrar sua neta na atual e sombria Los Angeles. Por si só falando assim, né, é interessante o argumento da série Sugar, que estreia amanhã no Apple TV Plus, mas esse argumento é ainda mais valorizado por ter como protagonista, sabe quem? Colin Farrell e como diretor, o brasileiro Fernando Meirelles. E mesmo com a longa e premiada carreira em Hollywood, o Meirelles ainda se vê como um forasteiro e diz que essa visão foi fundamental para o novo trabalho. Nas palavras dele, abre aspas, "Eu não sou parte dessa realidade coisa nenhuma. Eu tenho uma visão de fora e precisei conhecer Los Angeles para poder mostrá-la na série." Fecha aspas. Opa, mas sobre as estreias futuras, a Warner Bros. Está trabalhando em um quinto filme de Matrix. Mas dessa vez, sem as irmãs Wachowski na direção, tendo então Drew Goddard na função. As irmãs, a Lily e a Lana, tiveram à frente dos três primeiros longas. E a Lana, que já trabalhou sem a irmã na direção de Matrix Resurrections em 2021, volta agora como produtora executiva. E a gente ainda nem sabe se o Keanu Reeves e Carrie Ann Moss vão voltar aos papéis de Neo e Trinity. A gente também nem sabe quase nada sobre os detalhes do enredo. Então, até esses detalhes saírem, que tal se esbaldar em livros novos? Melhor ainda se eles vierem com descontaço, então, pelo amor de Deus, presta atenção aqui. Tá acontecendo agora, nesse momento, a sexta edição da Feira do Livro da Unesp, A feira começou ontem e vai até domingo, dia 7. Se você é daqui de São Paulo, é facinho, é só ir até o campus da universidade na Barra Funda. Por lá, todos os livros contam com, no mínimo, 50% de desconto. E se você não é de São Paulo, também dá para aproveitar uns descontaços online no site oficial. feiradolivrodaunesp.com.br feiradolivrodaunesp.com.br Fica aí essa dica que eu achei interessante trazer por aqui. Eu até ia te pedir para compartilhar o episódio no Zap, no Instagram, mas eu fiquei até com dó, porque não tá mole não. Papai Zuzu não tá facilitando. As redes sociais da Meta apresentaram instabilidade ontem à tarde em várias partes do mundo. Travaram covardemente. Aqui no Brasil, o site Down Detector registrou mais de 124 mil reclamações dos usuários do WhatsApp às 3h19 da tarde. Usuário de WhatsApp é bom, né? Mas também foi bem difícil, uma galera reclamou que não estava conseguindo atualizar o feed do Instagram e do Facebook. A instabilidade começou mais ou menos ali 2h50 da tarde e o pico foi 3h20. Outros países, como Estados Unidos, França, Chile e Canadá, também relataram falhas. Mas aí que vem o pulo do gato. Os serviços foram normalizados entre as 4 e as 6 da tarde. Então já aproveita e compartilha o episódio, já dá! Bem, segundo uma página da Meta, o WhatsApp passou por um problema no serviço de nuvem. Além de falhas no sistema de criação, edição e gerência de anúncios do Instagram. Aliás, anúncio, anúncio!
Não vou ficar de lero-lero, a internet é tóxica!
Um relatório divulgado pelo Conselho de Revisão de Segurança Cibernética dos Estados Unidos. Esse relatório concluiu que a Microsoft podia ter evitado que hackers chineses acessassem e-mails do governo por meio do software Microsoft Exchange. Se eles podiam ter evitado e não evitaram, foram moleques, né? No ataque que aconteceu no ano passado, os criminosos conseguiram acessar caixas de entrada de 22 organizações, afetando mais de 500 pessoas, incluindo funcionários da Segurança Nacional no governo americano. E como diz o relatório,
por causa disso que os menores não namoram.
Uma série de decisões da Microsoft contribuíram para uma cultura corporativa que não priorizou os investimentos em segurança empresarial e gestão rigorosa de riscos. Já a divisão de computação em nuvem da Amazon, a AWS, começou o bota fora, começou a demitir centenas de funcionários das equipes de vendas, marketing, serviços globais, além do pessoal de tecnologia e lojas físicas. Isso é uma resposta, porque a AWS viu as vendas desacelerarem nos últimos trimestres por conta da redução dos gastos da empresa com o serviço em nuvem. Lembrando que é meio que um movimento em cascata. A AWS está demitindo, mas a Amazon, desde o fim de 2022, tem realizado demissões em massa, cortando mais de 27 mil vagas em diferentes áreas, como Twitch, Audible e Prime Video. E eu corto o nosso papo aqui mesmo, o nosso episódio acaba, mas eu volto amanhã. Essa sexta eu tô com você. Obrigada pela parceria, companhia de sempre. E pra dar o gás final que a gente precisa pra esse finzinho de semana, Marcelo Dal 2! Marcelo D2, corrigindo.
De quem nasceu com o olho, um machado de ferro na mão. Sou urbano vencedor, eu sei o que sou. Ninguém me tira isso não. Tenho um tambor de aço, vou abrindo os caminhos. Não se preocupe comigo, nego, que eu não ando sozinho não. Cria da rua, produto do morro, sete espadas, risco chão. Ogunhê, contenção, guia azul, proteção.
Que ela corou, lua é que deu bom, a pro irei. Projeto Zona Norte, fundamento, chamoia, traz o vento. Patacuri, meu guerreiro, seja meu caminho, meus pés e meu ar. Sou da falange de Jorge Cario, orixás, a terra e o mar. Tenho um tambor de aço, vou abrindo os caminhos. Não se preocupe comigo, nego, que eu não ando sozinho, não.
Quem é que cria?